seu podcast semanal de games.
Start de 2009.
Uhul!
Estamos começando mais um round de podcast downloading. Vamos lá para os nossos participantes. André, nerd comedor de Cheetos F52, ultimativamente liberado, olhar pra trás com medo de ter um careca de terno me observando enquanto ouvia música.
Não, bonito.
Eu ficaria com medo.
Slash Rick, matador level 34, e se um dia eu for um assassino, eu quero que Jasper Kid faça a trilha sonora dos meus momentos de ação.
Sim.
Muito bom. Diego, adorador de music game level sustenido, e eu não consigo imaginar o Jasper Kid sem uma máscara e uma capa. Cara, isso é nome de super-herói, sabe? Jasper Kid.
Caraca, meu.
Hey, my name is Jesper Kidd, composer of Assassin's Creed and the Hitman games. You're listening to Now Loading Podcast.
Então, chegamos a mais um Gamescore. Mais uma vez um Gamescore um pouco diferente, né, do que estamos acostumados, porque nós já fizemos Gamescore sem temas, já fizemos Gamescore...
Com temas.
É, sobre um certo tipo específico de música, sobre um certo jogo. E agora, um Gamescore sobre um compositor, cara. Olha aí.
Por que não? Bom,
por que não? E hoje nós vamos conhecer um pouco da carreira, da obra de Jesper Kidd, que é um dos mais cultuados compositores ocidentais da atualidade, né, cara? Compôs toda a trilha de Hitman e agora de Assassin's Creed também, né? O último trabalho dele lançado foi a trilha de Assassin's Creed 2, que foi extremamente recebida, abraçada por toda a crítica e com razão, né, cara?
Uhum.
E nós escolhemos algumas de nossas músicas favoritas de toda a carreira dele e, claro, teremos também o próprio Jesper Kidd conosco no podcast, olha aí. Ele vai responder algumas de nossas perguntas, né? E também falar quais são as três composições dele que ele mais gosta. É, então, mal podemos esperar pra começar logo após a leitura de e-mails e recados e daqui a pouco a gente volta.
Vai ser no rabo do quê?
Você vai nem perceber.
Olha que bonito. Mais uma leitura de e-mails, recados e comentários e sorteios.
Talvez a última desse ano.
Não, a última desse ano, com certeza, olha aí. Para essa leitura de e-mails e recados tão especial, estamos aqui pela primeira vez, acredito eu, com todos os 6 downloaders. Olha que bonito, faça um barulho, pessoal. Então, antes de mais nada, alguns recados aqui. Nós vencemos o Prêmio Podcast 2009, olha que bonito. Bicampeões no voto do júri e pela primeira vez campeões no voto popular, graças aos nossos queridos ouvintes. Palmas pra eles.
Aê.
E olha que bonito, nós fomos o segundo podcast mais votado do Brasil, ficamos em segundo lugar na votação geral.
Olha.
Somos muito orgulhosos de você. Não tão orgulhosos quanto nós poderíamos estar se nós realmente tivéssemos sido o primeiro, né? Mas
acreditem, a diferença foi pouca.
Para comemorar a nossa vitória, o Fausto T. Munhoz, né, o autor do nosso fantástico origami, fez um novo origami do Abicão, dessa vez dourado.
Aê.
O troféu Abicão. Sim, o troféu Abicão. E mais uma coisa, ele mandou, né, graças a nossos pedidos e mais pedidos de pessoas nos comentários também, uma folha com as instruções de como fazer o origami, né?
Uhum.
Então tá aí nos links pra quem tiver interesse. Eu com certeza vou fazer um e deixar aqui em cima da minha mesa. Como prometido, na leitura de mesa da semana passada, hoje finalizamos a nossa pesquisa na download, né? Se você nos ajudou, muito obrigado. Você não sabe o quanto isso vai ser importante pra gente.
Com certeza.
E se você não nos ajudou...
É. Não, se você não ajudou, falamos uma coisa pra você. Akuma.
É. Akuma.
E com certeza você não é um bebê.
Então, olha só, vamos sortear o nosso grande vencedor do Action Figure do Akuma. A gente vai sortear no random.org o número, né, da entrada no banco de dados do cadastro da pessoa. Vamos sortear agora, número 422, Diego.
Olha só quem é o nosso ganhador.
Pablo.
Pablo! Não, mentira! Quem ganhou foi o Rafael Henrique de Brito Silva, de Itu, São Paulo.
Olha aí!
Aê! Parabéns!
Aê! Filho da puta, interior envia mais caro, Paulo.
Parabéns, Parabéns, Rafael, e muito obrigado por ter preenchido nossa pesquisa, por ter dado tão suados 5 minutos da sua vida, né?
Exato.
E tanta gente não quis dar.
Ô, Rafael, entra em contato com a gente, torna um e-mail só pra confirmar os dados aqui, cara. Se tá tudo certinho pra gente poder enviar com a Kuma pra você, né?
E vamos lá, então, pra mais um grande recado, eu diria, né? Que acho que é o motivo de todos estarmos juntos aqui hoje, porque estamos chegando ao fim de mais um ano, né? Do segundo ano, realmente, da existência do Nowload. E sem dúvida alguma, nós não teríamos chegado tão longe, nós não seríamos quem nós somos hoje sem a ajuda de todo mundo que contribuiu, da forma que seja, pro Nowload nesses dois anos. Então nós temos que agradecer demais a todo mundo que participou, tanto dos nossos podcasts como convidados, quanto do Gamerdome, né? Todas as nossas edições estavam lá pagando mico.
Sendo humilhados.
Desenhando coisas ridículas no Paint.
Colocando em risco as suas amizades, né?
É, pra gente poder trazer esse programa semanal pra vocês. Nem sempre semanal, né? Mas a gente tentou. A gente não vai citar nomes aqui, porque realmente são tantos que a gente ia ficar fazendo uma lista aqui de nomes.
Agradecimento também a todas as pessoas que mandaram comentários e e-mails legais,
porra,
né?
Com
que
certeza.
A gente ri tanto, né? Com casos inusitados e coisas do tipo, né?
É, o que comentaram, não só nos podcasts, mas em todos os posts, né? Vocês fazem a comunidade Nowload ser viva, né? É, esses comentários são o nosso combustível pra continuar fazendo enquanto a gente não tá ganhando riso de dinheiro.
E não só o pessoal do site, né, cara? Também o pessoal da comunidade do Orkut, do Playfire, do chat.
Do Steam, né? O pessoal tornou, cara, a tag Nowload uma das mais usadas no TF brasileiro, velho.
Cara, isso é lindo, velho.
Que legal,
tem
cara.
Sala de TF que parece que é tipo assim, programado, sabe? Que um time inteiro todo tá de Nowload, assim, quando a galera tá entrando. É muito legal isso, velho.
Muito legal, cara. A gente ficou muito feliz de ver que os nossos ouvintes, quando eles têm oportunidade de conversar um com o outro, eles ficam amigos, eles formam algum blog, né, cara? Algum podcast. Sempre acontece isso.
Pois é,
isso é muito legal, cara.
E é importante também dizer que, cara, grande parte desse pessoal que tá nos ouvindo, esse pessoal mais novo, a maioria vem porque ouvintes indicaram pra eles, cara. Então é importante esse trabalho que vocês fazem de divulgação gratuita, porque a gente não pode dar nada em troca pra vocês, e que divulga horrores novos na Nowload, que hoje consegue ser o que é, né, cara?
Como a gente sempre fala, né, a gente tem os melhores ouvintes, assim, ever.
Com certeza,
e, cara, né? O Nowload não é só nós. O Nowload são vocês também, cara.
Exatamente.
Vocês ajudam
muito. Algumas pessoas específicas que a gente precisa agradecer, porque esse ano foi muito difícil pro site. Então a gente tem que agradecer demais ao Vivacqua, que se tornou um dos colaboradores mais importantes pro site, tanto na parte de editar o Gamerdome, né? Ele chegou a editar o Nowload News também. Ele participou com a gente de alguns podcasts. Ele divulga muito o Nowload. Ele faz algumas promoções distribuindo coisas que ele mesmo consegue.
Ele é tipo o cabo eleitoral do Nowload.
Outras pessoas. O Tarantino, cara. O Tarantino foi assim. Eu acho que sem o Tarantino a gente provavelmente teria desistido, sabe? Naquela porra daquele servidor.
Naquela época da migração, cara. O André, ele quase desistiu, sabe? Tipo, o Nowload quase acabou ali. Eu vi o Nowload assim, se esfarelando, sabe?
Sério, teve uma hora que eu, cara, não aguento mais, velho, sério. Claro, temos que agradecer também a pessoas como o Rafael Dourado, que também ajudou a gente, né, nesse lance de otimização do site. O Tucano, que ajudou a gente pra caralho com a parada do Media Kit, né, dessa parte mais de publicidade, que é a área dele. O Cadu, da Synergex, que deu os jogos de brinde pra gente distribuir pros ouvintes e também foi um grande colaborador. Ele que fez a cobertura da Take-Two lá pro Nowload.
Aí também agradeço a todo mundo que manda suas histórias pro Start Pause também, né, Diego?
Porra, cara, Start Pause. Cara, Start Pause só se manteve esse ano por causa dos ouvintes, né?
Temos que agradecer muito também ao Eric Sebrian, da Conexão Cultural, que conseguiu pra gente a entrada na VGL, né? Não vamos agradecer ao pessoal da MTV, que nos prometeu isso, mas nos deixou na mão. E todo o pessoal da Conexão Cultural, né? Que foi muito legal.
E o dizer aqui também dizer que o Eric é o Master Chief mais gostoso que eu já vi, cara.
Aproveitando então que a gente tá falando da VGL, agradecer também ao Evandro, né, cara? Que foi parte fundamental aí.
Sim, ele conseguiu contato pra gente, né? Dois colunistas que foram muito importantes pra gente esse ano. O Yuri, que tá ajudando pra caralho, começou como um cara que mandava, sei lá, 2 desenhos por semana aí, esse posto tá sendo substituído pelo Zenon atualmente, e se tornou, junto com o Rick, o colunista do site, né, com tirinhas cada vez se superando toda semana, cada vez mais foda, Level Zero tá de parabéns, espero que continue assim sempre.
E Yuri, que por sinal, tentou se vingar de mim do último Gamerdome, desenhando morto por várias flechas, sendo que ele portava flechas, né, na ilustração, mas tudo bem, também eu sei desenhar também, tá legal?
E também o Juninho, né, cara, que voltou agora com a BGM. E daqui a um tempo vai entrar de novo com a Lan House do Medo.
Lembrando também, cara, que eu gostaria de dizer isso aqui. O Juninho, cara, ele falou a frase mais marcante pra mim do ano de 2009 inteiro, cara. Da mulher na Lan House conversando na MSN e falando: nossa, existe tanta coisa, né? O cara, essa frase é tudo, cara. É a melhor frase do ano, cara. É, eu tenho um agradecimento especial também, né? É, em nome de todos os Nowloaders, a todos os tapas buracos. buracos, todas as pessoas como o Thiago, que do nada apareciam e gravavam coisas com a gente que faltava.
A Nath.
A Nath.
A nossa futura segurança, porteira e, sei lá, datilógrafa, a Nath. Se precisar de qualquer coisa aí, chama a Nath, sabe? A gente joga ela no meio lá.
O Bada que é nosso summon que custa mais MP, cara, porque só dá pra chamar ele uma vez no ano, assim, mais ou menos.
E eu gostaria de finalmente agradecer, cara, a 5 pessoinhas muito especiais na minha vida, que realmente são o motivo principal do Nowload em desistir, que se fosse depender de mim, realmente estaria pro buraco, já como todos os outros sites que eu tentei fazer na minha vida, acredito que foram muitos, que são vocês, Fernando, Fred, Pablo, Rick, Diego, vocês.
Oh, meu filho,
Caraca, velho, tô falando mal pra caralho, velho, para com isso.
Cara, sério, se não fossem vocês, eu não sei o que seria de mim.
Eu ainda acho que ia ser melhor, mas tudo bem.
Vocês lembram que, tipo, tava rolando um boato que tinha uma maldição no Nowloading, que todos os Nowloaders perdiam as namoradas e agora estão reconquistando, sabe?
É verdade, por causa do Nowloading, pelo que eu tô sabendo, hein? Então, qualquer grupo aí interessado em alguém, nós temos algumas pessoas disponíveis aqui ainda, né? Então
sobrou o Fred.
E o Rick, olha aí. Então tá, então vamos lá pros nossos e-mails, finalmente, relativos ao nosso cast sobre Final Fantasy, né? Cast extremamente bem aceito, né, velho? O pessoal curtiu pra caralho.
Eu tava esperando que ia vir bomba, cara, mas até que o pessoal aceitou, porque a gente tava mexendo com o povo mais fanático que existia.
Ah, pois é. Vamos lá, então, pro primeiro e-mail de hoje, Pablo.
Tá, primeiro e-mail é Suya Menezes, a grande Suya, arquiteto e urbanista. Cara, acho muito legal esse lance de urbanista, né, cara? É uma coisa muito louca, muito futuro, assim.
É a profissão do futuro.
De Teresina, Olá, loaders. Eu ouço podcast desde o Round 33 por indicação do meu namorado. Agora ficou claro que é mulher, né? Ou não.
Ou não, vai saber.
O Dragon Age.
Depois passei a acompanhar tanto na Load News e nos rounds seguintes. Adoro os jogos da série Final Fantasy, inclusive o Tactics. Puta que pariu, mau gosto pra caralho.
Tactics é maneiro, cara.
Não. Cada versão tem a minha música preferida, mas nada supera as nostálgicas Prelude. Eu zerei o primeiro Final Fantasy Origins do PlayStation e o Final Fantasy 4 que foi emprestado. Como o André falou, meu favorito é o 4. Cara, se vocês perceberam no 4, quem ouviu o cast, eu não falo nada porque eu justamente não joguei.
E o Fred saiu durante a gravação do 4.
Mas enfim. Mas tô vendo que todo mundo fala que é o favorito, né, cara? Acho que eu vou ter que jogar isso do custo mesmo.
Sim, o 4 é foda.
Meu personagem favorito é Rydia. A Dungeon da Lua é chatinha, mas deu para aguentar, pois tinha conseguido a Excalibur e a Adamantite.
Sim, que eu não consegui realmente, shame on me.
Pior mesmo foi a luta contra a Shura, na Land of Summoned Monsters. Estarei esperando o próximo para matar a saudade de Final Fantasy 5 e do Final Fantasy 6. Um abraço a todos e boas férias.
Pois é, acho que a gente deixou a entender, né? A gente não especificou muito bem. Muita gente tava achando que esse podcast já seria sobre 5 e 6, né? Mas não, a gente vai dar um break aí. Perto do lançamento do Final Fantasy 3, a gente faz sobre 5 e 6.
Uma série tão épica, a gente pode caçar de uma vez.
Pois é.
Tem um comentário que eu achei muito legal aqui do Radin 66. O cast foi excelente. Vocês reacenderam o fogo que eu tinha pra essa série antes de ver os RPGs orientais entrando na mesmice. Final Fantasy 3 e 4 no DS, 1 e 2 no PSP. É hoje que eu passo a noite jogando essas porras. Nem imagino que vai dar se vocês fizerem um cast de Chrono Trigger.
Cast de Chrono Trigger, cara, é pra fazer todo mundo que não jogou sair e comprar um Super Nintendo no Mercado Livre, cara. No mínimo.
E coincidentemente vai ter uma conta do Nowload vendendo vários Super Nintendo, cara.
Vamos lá pro próximo e-mail, Rick.
Próximo e-mail aqui é do Wesley Pires. E ele diz o seguinte: Olá, senhores do Nowloading. Aqui é o sumido Wesley Pires, do podcast nascido do chat Nowloading, o Omega Cast. Mal pude acreditar quando resolveram fazer um cast sobre os primeiros jogos da franquia que admiro demais e que jogo as primeiras versões até hoje. Não consigo enjoar do sistema de batalhas por turno. Isso me faz sempre jogar alguma versão de Final Fantasy para o Super Nintendo. Aí ele vai dar alguns tópicos, né? Yoshitaka Amano, além das telas de título, ele ainda contribuiu com artworks nos jogos futuros da série, mesmo com Tetsuya Nomura nativa. E no primeiro Final Fantasy, as artes dos monstros foram fielmente passadas ao console, mesmo com as limitações.
Fielmente é muito boa vontade, né, cara?
O Estivador comentou aqui, a gente falou que ele faz a concepção inicial, né, de todos os Final Fantasy, assim, e o Nomura dá a cara que vai ser usado em 3D. Diz ele que tem um artbook do Amano, que tem artwork do Cloud, do Squall, do Sephiroth, sabe? Ficou todo aquele traço dele mesmo.
No final do Final Fantasy IV, quando o Golbez ainda está indo embora com o Fuzoya, Cécio se despede dele, o chamando de irmão. Isso é refletido na personalidade de Cécio no Final Fantasy Dissidia, pois ele chama Golbez de irmão ao mencionar ele. Isso significa um possível perdão? Sim, significa. Fica bem explícito isso no jogo, pelo menos na versão que eu joguei traduzida, sabe? A Rydia, ela fala pro Cécio, você tem que perdoar seu irmão, ele estava sob o controle, não sei o que lá, ele vai falar, tudo bem, irmão, não sei o que. Então, realmente é um perdão. Aí, termina aqui. Agradecido pela atenção costumeira aos ouvintes e espero ansioso pelo próximo podcast. podcast. Ômega abraços.
Olha que bom, Ômega abraços, né? Ele já tem uma catchphrase.
Não, não, não vai pegar não, foi meio fraquinha essa.
Então, vai lá, próximo e-mail, Fernando.
Próximo e-mail, que então é de Tomás, de João Pessoa, e ele comenta bem que aquele paradoxo da história da viagem no tempo teve no
Final Fantasy. Sim, sim.
Aí fala aqui, se os quatro demônios mandaram o cara para o passado para transformá-lo em Chaos, e os quatro guerreiros vão atrás, não haveria por que ter um Chaos no futuro, como o Rick falou. Eles apenas estão fazendo o seu papel na linha temporal. Porque se o Chaos está no passado e não mandasse ninguém para o futuro, ele nunca haveria existido, fazendo assim com que os guerreiros também não voltassem no tempo e não o matassem. E assim não existisse mais o Final Fantasy e até a parte que eles resgatam a princesa. Só que isso eu não entendi. Eles matam o Chaos no futuro ou no passado?
Eles matam no passado. Só que, tipo assim, o lance que eu acho que não faz sentido nenhum, o fato dos cavaleiros estarem matando o Garland e depois ir no passado para matar ele no passado, não pode nem estar acontecendo da primeira vez, numa linha do tempo alternativa, ou seja lá o que for, quanto não pode estar acontecendo a segunda, terceira, quarta, décima vez, sacou? Porque, tipo assim, como eles vão pro passado e matam o Chaos e deixam a linha do tempo correta e não acontece mais nada de ruim e eles salvam o mundo, isso teria que estar acontecendo pela primeira vez, porque afinal de contas, no mundo que eles começam, isso já aconteceu antes, mas não poderia ter acontecido antes também, porque se tivesse acontecido antes, eles teriam matado o Chaos no passado e salvam o mundo, entendeu? Então, os quatro fins não teriam como estar no presente pra mandar o Garland pro passado.
Eu entendi mais ou menos o que você falou. Eu vou fazer um flowchart aqui. Essa confusão temporal, ela só tem uma explicação se ela conceber que existem várias linhas temporais iguais umas à outra que estão ocorrendo, digamos que em paralelo.
É isso aí, Tomás. Muito obrigado pelo seu e-mail. E vamos lá pro nosso último e-mail de hoje. Vai lá, Diego.
Então, o nosso último e-mail aqui é do filho do Jesper Kid, né? O Sunset Kid.
Olha aí.
Podcast hoje pro pai dele, né?
Exatamente.
Ele começa aqui. Olá, downloaders. Dos jogos comentados, joguei apenas o 1 e o 4. No 4, o que me chamou bem a atenção era que os vilões também tinham um enredo bem desenvolvido. Fins. E mesmo os quatro fins, que normalmente só serviam de chefes intermediários do jogo, tinham personalidade própria.
Cara, isso eu fiquei muito puto de não ter comentado, porque tipo, isso é muito foda realmente do 4 e acabou que a gente não comentou.
Barbaritia, por exemplo, era lésbica, algo que tinha apenas uma menção leve no jogo, mas que virou uma piada recorrente. E Rubicante lutava como um cavalheiro, embora sua perna feia e nua fosse perturbadora. Aí uma coisa, o pessoal da vila da Rydia eram Summoners, mas eles eram humanos.
Sim, é porque eu falei que eles eram o do povo lá de Feymark, dos Eidolons antigos e tal. Headshot pra mim.
O que acontecia é que eles podiam se fusionar com Summons que eles chamavam. Por isso, a mãe da Rydia parecia um dragão de névoa. Acho que a Rydia não mostra essa habilidade no jogo, mas quando você vai no mundo dos Summons, um deles diz isso. Uma coisa digna de nota é que Final Fantasy 1, tanto em Dawn of Souls quanto o remake de 20º aniversário, há 4 dungeons extras com inimigos muito mais fortes que os comuns, e cada dungeon tem um tema de Final Fantasy da série, sendo que os chefes dessas dungeons são desses outros Final Fantasies.
É, exatamente. Tem tipo uma dungeon de Final Fantasy 3, uma de Final Fantasy 4, uma de Final Fantasy 5, uma de Final Fantasy 6, e os chefes são chefes marcantes de cada um desses jogos. É bem legal isso.
Bom, enquanto é só e até mais ver.
Isso aí. O e-mail dele, como sempre, é cheio de informações. Inclusive, ele deu umas informações interessantes pra gente usar no próximo podcast. Muito obrigado.
Cara, eu tava sentindo falta do e-mail de Sunset
Kid. Sim, é verdade. Às vezes ele nos abandona, né, cara? Ele não gosta mais da gente. Então, como sempre, tivemos alguns desenhos essa semana. O Zenon, ele mandou tipo um portfólio dele pra gente essa semana. Ele mandou o Final Load Fantasy, que são nós quatro que participamos do cast, mas ele, né, batendo ali, ele é um monk ali no fundo. Outro que ele fez foi da piadinha Gorpo ser igual ao Black Mage. Outro foi do aniversário da Nath, né, que fez aniversário essa semana. Ele fez uma festinha, tem uma coca com um coração ali e um abicão. E o último desenho que ele fez, né, foi relativo às pessoas que não preencheram a nossa pesquisa, né? O Akuma vai atrás, não adianta você ir atrás dos suprimentos para beber. E ele fez uma tirinha do Lisandro, que supostamente é um amigo dele e supostamente também é um ouvinte, não sei.
E supostamente não votou.
Não votou, que absurdo, cara. Pediu pra ele dizer que ele mandou um abraço pro Lisandro. Um abraço pro Lisandro.
Abraço, Lisandro. Tudo de bom pra ti.
E outro desenho foi do Emerson Lourenço, que fez um desenho do Pablo com os peitos lá bizarros do cast anterior, atraído ali pelo Chocobo, né, cara?
Bem real, é uma galinha. Só, é, cara, o que eles imaginam de mim é foda, velho. Tá ficando chato isso já. Eu só gostei desse desenho porque eu tenho uma coisa ali que parece uma barba. Eu me lembro muito Wolverine.
Igual. Se você não tivesse dito, eu não teria percebido que era você, Paulo. E Estamos de volta!
Olá!
Olá!
Olá! Hoje temos poucos downloaders e um não-downloader muito ilustre aqui, né?
Oh, com certeza. Nossa.
Pois é.
Verdade. Esse cara, ele nasceu na Dinamarca, ele não é americano, eu acho que dá pra se notar pelo nome dele. É um senhorzinho aí, um jovem de 37 anos, né?
Uhum.
Mais um autodidata, né? Mais um compositor autodidata, exemplo do Nobuo Uematsu, que nós comentamos no Round 70.
Cara, a verdade é o seguinte, se você estudou música, você não vai ser famoso, sabe? Só os autodidatas que são...
Não, cara. Se você estudou qualquer coisa, cara, é. Escola não serve pra nada.
Faculdade não serve pra nada.
Não
estudar?
Serve. Ele foi ter aula de música clássica, de partitura, piano, canto, mas, tipo, quando ele já era bem mais velho e já tava compondo há muitos anos, sacou? Então, eu acho que a melhor palavra que a gente pode ter pra definir o trabalho do Jesper Kidd, acho que seria versátil, né?
Ah, isso é, cara. Você repara pelos tipos de música que ele tem, são muito diferentes, cara.
Muito, né? A cada trabalho dele, você não sabe o que você pode esperar. Sempre tem uma coisa nova, né? Ele já disse isso algumas vezes, que ele sempre tenta trazer alguma coisa diferente do trabalho anterior pro trabalho que ele tá fazendo no momento, né? E ele faz isso, né?
Essa é realmente uma das características principais dele, né, cara? Ele sempre sabe ambientar muito bem.
Sim, ele trabalha muito com essa música ambiente, né? Isso. Por exemplo, nós temos compositores que trabalham mais com uma melodia, né? E o Jesper Kidd, ele já é mais pro lado dos compositores, digamos, de um Metroid da vida. Mas é algo também no meio termo, né? A gente não consegue exatamente comparar ele com ninguém porque ele tem um estilo muito próprio.
Uh-huh.
Mas o fato é que, assim, se você for olhar em comparação, por exemplo, um grande compositor de cinema, sei lá, o John Williams, você sabe o que você vai esperar de uma trilha do John Williams, cara? Vai ter aquela música orquestral super eloquente, super épica, né? Uh-huh. E o Jesper Kidd não, velho. Às vezes ele vai fazer uma trilha orquestral, às vezes ele vai fazer uma trilha...
eletrônica.
Às vezes ele vai fazer algo mais étnico, né? Com instrumentos antigos, né?
Às vezes com coral, às vezes sem coral.
Acho que antes de mais nada, a gente podia perguntar pra ele mesmo, né? Como que ele começou nessa carreira. Então, Jesper, conta pra gente como é que foi esse início, né? Se é algo que você sempre se interessou desde criança.
Yeah, I always loved music from as long as I can remember. I had quite a big family and there was always a piano in everyone's house whenever we were around visiting. You know, and I never really thought about it, but I was always sitting there playing the piano. Then I got a Commodore 64 and suddenly I was able to make a bass line with the melody on top and put some funny sounding drums on it, and suddenly I could write a whole song. And I just wrote hundreds of songs like that to try and figure out what makes a song and how it all works. And then slowly I got an Amiga computer and you could suddenly sequence this MIDI. And so, you know, I started building a collection of synthesizers and samples with a friend of mine. Suddenly I had done a couple of Amiga games. And a lot of my friends were programmers, graphic artists and all this, and I did all the music, so I did like over 50 demos. And then we all evolved into how do we keep doing this that we are having so much fun with and then survive, you know, how can we make a living doing this? And so the natural progression was to start making games.
Então, ele disse que sim, que ele sempre gostou de música, que ele tinha uma família grande e sempre tinha um piano na casa de todos os parentes que ele visitava, e ele sempre estava lá desde cedo tocando piano, mas que ele começou a realmente se interessar de verdade por isso quando ele ganhou um Commodore 64, né, o computador doméstico lá, e começou a brincar de fazer música nesse computador.
Cara, tu vê, né, cara, quando o cara tem um pé já na música, né, porque tipo, tu vai ganhar um computador, tu vai ficar brincando de fazer música nele.
Pois é, cara.
Mas o cara realmente gostava daquilo, né, pelo jeito.
Exatamente.
É que nem aqueles caras que pegam aquele Mario Paint e fazem músicas
música
absurdas.
Sabe? E é foda, eu acho
eu
foda,
cara. Eu
investia
colorindo o Yoshi e os caras ficam fazendo. O Jesper, ele percebeu que ele podia criar uma música inteira, né, com linha de baixo, com melodia, com percussão. Ali no Commodore 64 dele, ele conseguia fazer isso. Isso foi muito interessante pra ele. Ele foi se ensinando, ele foi aprendendo sozinho ali o que funcionava, o que não funcionava pra uma música, né, na estrutura de uma música. Ele aprendeu isso sozinho,
isso
né?
É foda. É, mas o cara sentia a música. O cara não sabe, não tinha noção de nada do que ele tava fazendo, simplesmente sentia. Com muitos grandes compositores que começaram assim, né, cara?
Exato. Uma coisa é você, sei lá, sabe, ouvir uma banda que você gosta e ter o talento pra pegar um violão sem ninguém te ensinar.
Uhum.
E aprender a tocar essa música, o que já é muito impressionante. Outra coisa é você criar música da sua cabeça com todos os instrumentos, né, cara?
Sim.
Eu fico imaginando quando ele terminava uma composição, se ele não entendia nada de música, como é que deveria ser a partitura da música dele, sabe qual é? Assim,
estrelinha, uma carinha feliz. E aí mais tarde ele teve acesso a um computador Amiga, né, que... era capaz de sintetizar MIDIs, né? Uhum. E junto com um amigo dele, eles foram criando samples, criando uma biblioteca gigantesca de samples, por diversão mesmo. Acabou que ele entrou pra cena de demos da Europa lá, fazendo trilha pra demos de amigos dele. E esses demos não são demos de jogos, né? São demonstrações de algum conceito técnico, de programação que o cara quer exibir. E o Jasper Kidd fazia música pra isso.
Interessante.
E coisa pra amigos, né? Sem dinheiro, sem nada. E pra ele, a partir daí, a questão pra ele era como que ele ia viver dessa paixão, né? E pra ele a progressão natural foi realmente entrar pra indústria de jogos, né? Compor pra jogos. Uhum. Vamos começar então com a nossa primeira música então, Rick?
É, a primeira música que eu vou escolher aqui, ela é do Hitman Blood Money, chamada Apocalypse. Cara, essa música, ela é muito sombria. Ela consegue ter aquela sobriedade, sabe? Que o Hitman precisa, porque o cara, ele é um assassino a sangue frio, né? Então, a música, ela consegue mixar um arranjo um pouco mais orquestrado com um coral.
Ah, esse coral faz toda diferença, cara. Achei.
Sim, é fantástico que essa é uma vertente, digamos, orquestral do Jasper Kidd, né? Isso. A gente vai ver outras vertentes dele aí. E essa foi gravada com a Orquestra Sinfônica de Budapeste, né,
velho? Isso.
Mais de 100 músicos lá.
Uhum.
Inclusive, ele disse que ele sempre grava com essa mesma Orquestra Sinfônica, mesmo ele morando em Nova York, porque lá é bem barato você contratar a orquestra para fazer um trabalho.
Não, né? Só.
Então, sai bem em conta. Isso que é impressionante, porque assim, o orçamento de uma trilha de jogo ainda não chega aos pés do orçamento de uma trilha de filme, de um filme de Hollywood. Então, pra ele fazer algo que esteja no nível de uma produção de Hollywood, que eu acho que ele consegue,
com certeza.
Ele tem que se virar, né, cara? Ele tem que dar o jeito dele. Então, com certeza, ele tem amigos lá e tal, e dá um descontão, um camarada.
E fica a dica pros nossos ouvintes também, né? Vocês que querem fazer trilhas de jogos, alguma coisa assim, do tipo, vão pro Budapeste, que lá é muito mais barato.
E fica ótimo, né, cara? Nessa música é um exemplo daquele uso coral, que é o mesmo coral também sempre, que é o Hungarian Radio Core. Essa música, velho, pra mim, ela tem uma urgência, sabe?
Uhum.
Tanto no contexto do jogo, do Blood Money, ela tem um quê de que, tipo, cara, alguma coisa vai acontecer, sabe? Tipo, corre, sacou? Alguma coisa tá acontecendo.
E sem contar que é o seguinte, ela é uma música que passa, pelo menos pra mim, uma sensação de poder, sabe? De que você tem que tomar uma atitude e ninguém melhor pra fazer isso do que o próprio Hitman, né?
É, exatamente. Tanto no contexto do Agente 47, tipo, ele vai matar alguém, sacou? Uhum. Vai acontecer alguma coisa. E também o próprio plot do jogo, né? Que o Blood Money, o que que tá acontecendo? Todos os agentes estão sendo mortos, sabe? Uhum. Então, tipo assim, corre, sacou? Faz alguma coisa.
Sim. Mesmo eu sendo fã do Kratos e tal, eu acho que o Agente 47 é o único cara que pode matar duas pedras no pássaro. E essa música mostra isso. Então toca ela aí. We'll be right back.
fantástico, né, cara? O coro, a música inteira, ela vai crescendo, né? Começa só com o coro, e aí a música vai ganhando magnitude e
o coro junto.
Atualmente ele trabalha com essas trilhas mais orquestradas, essas trilhas que tentam seguir mais o padrão de Hollywood, né? Mas ele começou lá atrás, né? Ele começou nos anos 80 com o Commodore, com o Amiga.
Uhum.
E na época da geração 16-bit ele compôs para os jogos, né? Poucos jogos. Mas um dos jogos que ele compôs e que o jogo é muito mais famoso pela trilha do que pelo jogo, isso quer dizer alguma coisa, né? Que é o Batman e Robin de Mega Drive, né? Não a versão do Super Nintendo. Que é até um jogo que a gente comentou no nosso cast sobre o Batman.
Bom, eu escolhi uma música, né? Desse Batman aí. Que, assim, eu lembro que eu tava, assim, tava pesquisando músicas do Yes for Kid, né? Pra gente poder fazer game score. Eu tava encontrando muitas coisas, assim, de ambientação, sabe? Eu tava vendo mais as composições mais atuais dele, sabe? E, cara, quando eu dei de cara com essa música do Batman, eu falei, caraca, é o mesmo compositor mesmo, sabe? Tipo,
exatamente.
Não faz, né, cara, não parecia a mesma coisa. Vocês acabaram de ouvir a música do Hitman, não dá de cara com essa agora, sabe?
Esse Batman Robin foi um dos últimos jogos que saíram pro Mega Drive, na época que já tinha jogos inacreditavelmente superiores saindo pro Super Nintendo, né?
Uhum.
E esse jogo, cara, eu acho que eu posso dizer com quase 100% de certeza que foi o jogo tecnicamente mais impressionante da história do Mega Drive, sabe? Porque ele é recheado de efeitos visuais, assim, efeitos 3D no cenário, e o mais impressionante disso tudo é, sem dúvida, a trilha sonora.
Foda.
Se eu não tivesse ouvido essa trilha saindo de um cartucho de Mega Drive, eu não ia acreditar.
Ele faz, sei lá, milagre com o sintetizador.
Milagre. É uma trilha totalmente eletrônica, não tem nada de orquestral, e um eletrônico, cara, pesado pra caralho.
Eu não sei, cara, mas eu consegui imaginar uma rave, sabe, tocando essa porra, sabe?
Porra, com certeza, é um eletrônico muito pesado. E, cara, ela tem tantas camadas, tantos sons diferentes, efeitos de estéreo. Como ele fez isso, velho?
Não tenho ideia. Eu me surpreendi tanto quando eu ouvi essa música a primeira vez, que eu achei que eu tinha pego um remix de alguém que tinha feito.
Se dava pra fazer isso no Mega Drive, por que que ninguém mais fez, não, sabe?
Cara,
eu nem Michael falo, Jackson tipo, fez, cara.
Nem Michael Jackson.
Foi o que eu falei, cara. O cara realmente sentia a música e conseguia fazer coisas completamente diferentes, sabe?
Milagre, né?
Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei em loop, sabe? Eu falei, caralho, que... Uhum. De novo. Eu tava maluco, assim, igual o tema do chefe, que é o Mad Hat, né?
O chapeleiro, né?
O chapeleiro maluco, né, cara? Toca aí que vale a pena ouvir duas vezes.
Estou vendo luzes e pessoas pulando. e balinhas.
Tá tudo piscando.
Peraí que eu tô...
Tá tudo piscando.
Peraí que eu tô voltando aqui pra ouvir mais uma vez, viu? Peraí. Uma das características que a gente pode ver do Jesper é que ele compôs, acho que todas as músicas dos jogos que a IO Interactive produziu,
todos,
né?
Acho que todos sim, cara. Até os mais recentes, tipo o Kenan Lynch, foi ele que fez a trilha.
E como a gente não acredita em coincidências, né? Por que, cara? Você tem alguma conexão com a IO Interactive? Você fez todos os jogos deles?
Well, IO Interactive was founded by my childhood friends and I was in a game company with all those guys called Syrinx. You know, Syrinx crashed and they went back to Denmark and founded IO and I decided to stay in the US and launch my own music company there.
Então, ele falou que a IO Interactive foi fundada por um amigo de infância dele e que ele trabalhou com esse pessoal nos Estados Unidos numa empresa chamada Syrinx. E a Syrinx faliu, infelizmente. Né? E os fundadores, né, da empresa voltaram pra Dinamarca e começaram a IO Interactive. Daí o Jesper decidiu ficar nos Estados Unidos em vez de voltar pra Dinamarca e fundar o seu próprio estúdio de música.
Ele fundou Nano Studios, né, que é o estúdio dele atualmente, inclusive. E por causa dessas conexões que ele já tinha com o pessoal da Syrinx IO e mais posteriormente, depois da fama dele, ele conseguiu sobreviver compondo músicas de games sem estar vinculado com nenhum estúdio, né, cara? E o que é bem impressionante também.
Tipo freelancer, né?
Freelancer, exatamente. E foi nessa época, né, que ele explodiu, assim, né, entre os gamers, né?
Uhum.
Porque nessa época, ele fez trilha pra três jogos muito importantes pra carreira dele. Primeiro, o Messiah, da Shiny, que foi um jogo de relativo sucesso, mas que caiu no esquecimento fácil.
Uhum, eu lembro desse, né? Eu lembro de fotos dele, assim, em revistas de game antigas. Assim.
O Hitman, Codename 47, uhum. Foi o primeiro jogo que ele comprou pra IO, o primeiro jogo da IO, na verdade.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, ele fez a trilha do MDK2, né?
Caraca, MDK, um joguinho... É muito obscuro, né, cara? Tipo, cara. Todo mundo jogou, mas ninguém jogou, sabe?
É uma sociedade secreta, é, ninguém fala sobre ele.
Eu joguei, zerei o 1, sabe? Achei foda. O 2 eu não cheguei a jogar,
é sensacional.
Não.
Pois é, cara, o 1 e o 2, eles são dois jogos excelentes, mas são dois jogos bem diferentes um do outro. Principalmente por causa do clima dos jogos, né? Assim, os dois, eles são jogos de ação que meio que eles não se levam a sério, sabe? Eles são dois jogos cheios de humor negro. Eles têm uma história muito maluca. Eles têm um cachorro de seis pés.
É, o cachorro de seis pés é o que eu vou avisar do mundo, cara.
E você joga com uma mutação do Pyramid Head com um spawn, sei lá, sabe?
É.
Aquela roupa dele é foda demais, cara. O design daquele capacete é sensacional.
Cara, e aquele paraquedas? Super estranho.
O lance é que o primeiro MDK foi desenvolvido pela Shiny, né? E o segundo foi desenvolvido pela BioWare, olha só.
Caraca.
O primeiro jogo, ele tem uma trilha muito foda, mas totalmente orquestral, composta, né, pelo Tommy Tallarico, né?
Uhum.
É uma trilha muito boa dele. Só que, assim, o segundo jogo, ele tem uma trilha completamente diferente. É uma trilha totalmente eletrônica, trance, breakbeat, drum and bass, sabe?
E que, por incrível que pareça, eu não imagino como no primeiro não foi, né, cara?
É realmente completamente diferente, mudou.
É completamente diferente. Dele, e, assim, essa música que eu escolhi, que chama Track 3, né, não tem nome, acho que não saiu o CD da trilha sonora do MDK. Cara, é uma música, ao contrário das músicas que a gente vai ouvir nesse cast, que tem um clima pesado, uma parada até meio assustadora. Essa música, ela é simplesmente divertida pra caralho, sabe? É uma música muito legal de ouvir,
uhum.
Tá? Dá vontade de você sair dançando por aí, sabe?
Que é um fato recorrente, né, cara, no Games Score. A gente sempre sai dançando
durante. Não, eu não resisto, velho. Eu saio dançando mesmo. Então, vamos ouvir aí a track 3 de MDK2.
muito
é
boa.
Muito maneiro, cara.
E eu acho que vocês vão concordar comigo que a parada mais legal dela é aquela paradinha que parece uma vocal eletrônica que meio que vai pela música inteira.
Uhum.
Cara, é foda, sabe? É uma música muito grudenta, assim. Ao contrário do que ele costuma fazer, né, cara?
Uhum. Sempre querendo inovar, né? Sempre querendo colocar uma coisa nova.
Fantástico. E pensar que essa trilha foi composta enquanto ele compunha pro primeiro ritmo e pro Messiah, né, cara? Ele é um cara... Cara, eu não consigo...
São trilhas completamente diferentes, assim, sabe?
Completamente diferentes.
Outra.
Bom, então vamos ver a primeira escolha do Jesper Kidd, né? Jesper, então, qual que é a primeira música que você escolhe aí?
I chose Ezio's Family. I think it's an interesting track. I did around 3 tracks with the theme of Ezio's tragic, you know, loss. You know, that theme, I was able to introduce 3 different versions of it. And I think Ezio's Family one is the more symphonic orchestral version. And, you know, it came out the way I wanted to. You know, everything I had planned for that track ended up in that track.
Tá, então a primeira música que ele escolheu é a Ezio's Family, né, de Assassin's Creed 2, a trilha mais recente dele, que ele diz o seguinte, é uma faixa que ele acha muito interessante porque ele criou o tema do Ezio, né, digamos, pra não dar spoiler, da uma perda que o Ezio tem durante o jogo, e ele fez 3 músicas que usavam esse mesmo tema, né, e eu acho que se você jogou Assassin's Creed, você vai reconhecer o tema. E essa música, Ezio's Family, foi a mais sinfônica, mais orquestral dessas músicas, e o que ele mais curtiu nessa faixa foi que, tipo assim, tudo que ele tinha planejado pra ela, o jeito que a música veio na cabeça dele, foi exatamente o jeito que ele conseguiu fazer ela. Então, tipo assim, o jeito que ele pensou que a música seria foi o jeito que a música foi. E isso eu acho que pra qualquer pessoa que já trabalhou com alguma coisa de criação é algo muito difícil.
Pô, cara, e aquela coisa de realização pessoal, né, cara? Aquilo que você imaginou que você conseguiu botar exatamente ali, sabe?
Então, vamos ouvir a Ezio's Family aí.
Cara, maldito Jesper Kid. Porque maldito, eu ia escolher Jesper. Essa música. Assim, das todas que eu ouvi, eu achei a melhor composição dele.
Da trilha de Assassin's Creed 2, é de longe a minha favorita. Essa música é muito bonita, velho.
Eu fico me perguntando se existe um estudo de época pra esses caras, assim, na hora de fazer essas músicas, sabe? Eles devem ouvir músicas da época pra poder fazer alguma coisa
com certeza. Estilo,
né? Porque aí não vai criar uma porra. Vou botar o Altair pra dançar na rave, né, cara?
Será que ele ouviu tanta música na vida dele que ele é capaz de simular uma música de época? Ou será que ele realmente corre atrás de música que foi produzida nessa época pra ter essa referência de trilha? Realmente não faço a menor ideia, mas com certeza não deve ser uma coisa fácil.
Né? É, pra adorador de música, deve ser uma coisa tão maneira de fazer, né, cara? Vamos perguntar já pro Yash, então, né? Imagina que quando você começa a compor pra um game e o projeto não tá nem perto de terminar, então como é criar a trilha e o clima pra algo que você não sabe exatamente como vai ficar quando estiver pronto?
It can be quite difficult. You definitely have to have a good imagination, because sometimes you're supplied with something that doesn't look like it's going to look when it's finished. You know, I imagine it's the same thing when you're working on a green screen, blue screen movie, or maybe a cartoon when you're working with very rough sketches. It's something that requires some expertise and some experience. You know, if you have a lot to work with, it's a little bit easier. For example, if you get a movie and the movie is almost done, it's a little easier to see what is going to work and not work in the movie. But that can be tricky for a video game.
Yeah, I read that for the first Hitman game, they didn't give you anything, right?
The first one, I had nothing, yeah. I didn't even have screenshots. So it was all like art sketches and a short background story.
Yeah.
And, you know, that has its strengths and challenges too, because then you end up coming up with something which is a little bit more abstract, maybe, and it means that you can maybe experiment a little bit more, because you don't have to keep in mind certain things, because there is really nothing for you to look at. You just have to kind of find the mood, and then based on a lot of conversations with the team, that's how you score it. You know, you just ask a ton of questions, present a ton of ideas, and see what fits. You know.
Então, ele falou que pode ser um tanto um quanto difícil, mas tem que ter bastante imaginação, né? Porque muitas vezes eles te dão algo que não vai ser daquele jeito quando o jogo estiver pronto. Ele imagina que é como fazer um filme com a tela verde ou gravar as vozes para um desenho, sabe? Tipo, requer experiência e é muito mais fácil quando você tem bastante coisa. Por exemplo, num filme quase pronto, dá para saber o que funciona melhor e o que não funciona.
São duas coisas que eu imagino que são bem difíceis, né, cara? Eu não consigo imaginar até hoje como que as pessoas dublam realmente para um desenho que não tem nada, sabe? Eles estão vendo um desenho do personagem ali e o cara fala o que tá acontecendo na cena e sai aquela parada foda, sabe? Do mesmo jeito como que o cara compõe, né? Sem ter nada, praticamente.
Não,
né?
E até em filmes mesmo, né? A gente já ouviu o dublador já falando que às vezes os dubladores eles não podem ver o filme antes da dublagem. Então só fica a boca da pessoa lá, né? Aparecendo e ele só tem a visão da boca pra fazer a dublagem.
Pois é. E aí eu comentei que eu li que no primeiro Hitman ele não tinha absolutamente nada com o que trabalhar, né? E ele disse que realmente que ele não tinha nem screenshot, né, velho? Que era, ele tinha uns rabiscos, um papelzinho com a história lá e só.
Caraca, como é que eu vou fazer trilha pra um careca com código de barra na nuca?
Você vê que, até nesse caso, você vê que depois, quando ele viu o que era o jogo, você vê que a trilha do Hitman 2 é completamente diferente do Hitman 1, né? É uma trilha sinfônica, enquanto do Hitman 1 é quase totalmente, digamos, eletrônica, né?
Mesmo assim, cara, ficou uma trilha muito forte.
Não, as duas são sensacionais, né?
Não, mas ele até fala também que tem um lado positivo, assim, que quando você não tem nada pra seguir, você acaba fazendo algo mais abstrato. Foi o que ele fez, né? Com o ritmo experimentando mais. O jeito que ele trabalha é, ele tenta achar um clima baseado em muita conversa com os desenvolvedores, né? Tipo, ele pergunta um milhão de coisas e apresenta um milhão de ideias até chegar a algo que sirva.
Ele enche muito o saco, né? Dos desenvolvedores. Pergunta sobre a história, pergunta sobre o cenário, pergunta sobre qual a motivação do personagem.
E eu acho que isso é certo, cara, porque é o nome dele que tá ali, sabe, é o trabalho dele que tá sendo apresentado pra todo mundo, e imagina quantas vezes a gente já pega um jogo assim e fala assim, cara, o jogo é foda, mas a música não encaixa.
Ah, e assim, sabe, o cara chega pra ele e fala, olha só, esse jogo vai ser sobre um careca que mata as pessoas. Mas, tipo assim, é um careca que mata as pessoas no passado? É um careca que mata as pessoas no futuro?
Exato.
É um careca que mata as pessoas porque ele gosta?
É um careca que mata as pessoas escondido, ou um careca que mata as pessoas com duas blades? Okay, tá ligado?
Ou agora nas ruas de São Paulo, né? Com Max Payne careca, né?
Exato. Falando ainda dessa trilha do Hitman 1, né? Que foi a primeira grande trilha de grande reconhecimento dele, que é realmente fodástica, né, cara? Mas assim, o primeiro jogo, ele foi o primeiro jogo da IO Interactive. E é uma série que já começou com uma ideia muito boa, né, velho? Mas assim, o primeiro jogo nem era tão bom assim, né? Eu acho que a trilha, cara, é, sei lá, sabe, 60% do sucesso do primeiro Hitman, porque talvez nem tivesse tido a chance de crescer como franquia, não fosse a trilha que é tão foda, né, cara?
Pode ser. Então, eu vou com mais uma música aqui, que é do Hitman também, né, Hitman 2. E, cara, como a gente falou, totalmente diferente, né, do primeiro Hitman, uma coisa muito mais de ambientação, assim, tá, encaixa perfeitamente com o jogo. E é a The Penthouse, né?
Isso, mais uma música da série Hitman que me dá o clima de, cara, alguma coisa muito ruim vai acontecer, sabe? Muito ruim. Mas, tipo assim, uma coisa que eu tenho certeza absoluta dessa música, e todo mundo que ouvir agora com certeza vai concordar comigo, é com certeza inspirada pra caralho no Bernard Herrmann, que fez a trilha do Psicose.
Cara, muito, com certeza.
O tan.
Sabe que outra coisa que eu achei muito interessante? Depois que eu tava vendo as músicas, né, já tinha selecionado a minha lista, eu fui pesquisar quais será que são as maiores composições, assim, do ritmo, que são as mais ouvidas, sabe? Aí eu fui dar um pulo no Last FM e essa música tava em primeiro lugar, sabe?
Sério, cara?
Sério?
Aham, é sim. Agora, uma pergunta. Sabe se o Jesper, ele participou da trilha do filme, do ritmo, de alguma forma?
Não, ele não participou, mas os caras, eles usaram temas do jogo, né? Ele tem aquela versão dele da Ave Maria.
Pô, cara, aquela versão da Ave Maria também é muito maneiro.
É muito foda.
E, cara, é isso, né? Toca aí.
Agora eu tô meio paranoico olhando por cima do ombro aqui.
Não,
sabe?
Eu tô foda, sabe? Caralho, ele tá chegando.
Bum!
Ah, meu Deus.
Então, mudando um pouco então do estilo do jogo, né, cara? Mas não por isso tem menos mortes.
Mas tem mais, né, cara?
Exatamente. Que é o Unreal Tournament 3, cara. É um jogo que é conhecido não por sua história, mas pelo seu multiplayer cerebrado e visceral e no ambiente futurista. E a Afterburn é uma música que eu acho que enquadra muito bem o tema do jogo, né? Ela é uma música meio eletrônica, ou seja, dá aquela sensação futurista, mas que também consegue ter umas partes calmas e outras partes onde a batida da música ela é muito mais marcante,
sim,
sabe? E eu acho isso engraçado porque esse jogo, ele realmente é bem frenético, né, cara? Ação toda hora e tal. E essa parte calma, por incrível que pareça, ela não fica deslocada dentro do jogo.
Essa música, ela toca o quê? Durante o jogo, nos combates, isso, e tal? Eu não joguei o Unreal 3 e essa música me surpreendeu muito, assim, porque eu sempre imaginei que por ser um jogo com ação tão frenética, tão veloz, tão sanguinolenta, ele fosse combinar mais com uma trilha, sei lá, uma trilha metal, uma trilha, ou pelo menos algo do nível de peso do Batman, sabe? Mas essa trilha, cara, me surpreendeu muito, e no fim das contas eu consegui entender como ela se encaixa no jogo, e ela com certeza se encaixa, e ela demonstra muito bem um dos estilos do Jasper Kiss, que eles chamam de Dark Ambience, né? Porque você tem uma faixa de piano, né, por cima da música, ou de teclado simulando piano, whatever, que ela vem surgindo por cima da música, que é bem música ambiente, quase música de elevador, assim, sabe? Uhum. Mas, no fundo, vem uma batida bem pesada, bem dark, e os dois meio que entram em equilíbrio ali, sabe? Isso. Criando algo que não é nem tão pesado, mas que dá pra você imaginar uma batalha correndo ali por cima.
Toca aí Afterburn.
Jasper, ele trabalhou na trilha do Unreal 3, né, que foi o jogo pra demonstrar a Unreal Engine 3, e mais pra frente ele trabalhou de novo com a Epic Games, fazendo a música conceitual do Gears. Ele foi a primeira pessoa a compor alguma coisa pro Gears, só que por algum motivo ele saiu do projeto, mas os temas dele, a base dos temas dele, continuaram lá. Então, na trilha de Gears, pelo menos do primeiro Gears, tem alguma coisa do Jasper Kidd ali, cara.
É só tem um dedinho dele ali então, né?
Tem um dedinho. Então, Jasper, eu te faço a mesma pergunta que eu fiz pro David Lloyd, porque, assim, algumas pessoas acham que as músicas dos games antigos, né, da época dos anos 80 e início dos anos 90 e tal, elas tinham algo único, algo que você não tinha em nenhuma outra mídia, com os chiptunes, né, com os sons eletrônicos lá dos cartuchos e tal, e que essa coisa especial foi perdida com a capacidade de você ter uma trilha orquestrada num jogo, mais parecido com uma trilha de cinema. A gente queria saber o que você acha disso, sendo alguém que trabalhou com os dois mundos, né?
I think that's true, that something has been lost, but I also think that music like that is not something that fits a game today.
Yeah.
You know, today a game is more about competing with the movie, and it needs to feel like a movie. So this kind of music really doesn't belong in a cutting-edge game today. I think if you have this kind of music scene, would be great, for example, the Nintendo DS. You know, I mean, imagine if the Nintendo DS had an analog chip inside, you know? It would kind of start that whole thing again. Problem is, the Commodore 64 is like the only computer with an analog chip inside, you know? It would be great if they put an analog chip in the Nintendo DS. But again, the analog chip is a product of the 80s.
Tá, então ele disse que
sim, que algo realmente foi perdido, mas que esse tipo de música, as músicas de chiptunes, não combinam em nada com os jogos atuais, né?
Porque... realmente.
É, temos que concordar, né, cara?
Com certeza.
É nada, até o Mega Man 9, por exemplo.
Pois é, e que tá, porque os jogos atuais, né, os jogos de grande orçamento, eles estão mais tentando competir com um filme, né?
Não, cara, os jogos parecem filmes atualmente,
exato,
né?
Exato. E pro Jesper, a música de chiptune não tem lugar nesse mundo, né? Mas ele diz que seria legal ver esse tipo de música num jogo menor, num jogo de DS, por exemplo. Ele dá uma viajada, assim, imaginando se, por exemplo, o DS, ele tivesse um chip analógico de som, como foi o caso do Commodore 64. Pra ele, se isso acontecesse no DS, essa cena, né, de música de chiptune, da cena de demos e esses compositores caseiros, pra ele isso tudo voltaria, fora de um ambiente mais underground, porque você ainda tem bandas que usam Commodore 64 pra compor música, sabe?
Cara, ele tá maluco pra voltar a brincar com o Commodore 64 pra compor música, cara.
Ah, com certeza, cara. Bom, então eu vou voltar pra uma música de Hitman, né? Mais uma de Hitman Blood Money. Pra mim é a melhor trilha de todos os Hitmans. Eu acho que o primeiro Hitman foi totalmente eletrônico, o segundo foi quase totalmente orquestrado, o Contract a gente ignora, e o Blood Money, pra mim, ele mistura muito bem as duas coisas, né? Essa trilha orquestral e é um pouco da trilha eletrônica também, né?
Uhum.
E faz uma mescla das duas coisas muito boa ali. E a música que eu escolho é Vegas, né?
Foda, 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 foda.
Boa.
Que é o tema das fases em Las Vegas, como você pode talvez supor pelo nome.
Não é a trilha da fase do Vega.
Do Vega, Street Fighter, não. Que são as missões finais do jogo. Eu acho que a última missão é em Las Vegas. Eu nunca zerei um Hitman na minha vida. Eu sempre enjoo do jogo perto do final. Mas eu acho que Blood Money foi o que eu cheguei mais perto de zerar. E eu acho que uma das últimas missões são em Las Vegas. E é uma música eletrônica.
Ela é eletrônica, mas ela tem um piano foda.
Então, aí que tá. Eu acho que esse piano...
é um teclado.
É um teclado que era imitar algum instrumento de corda oriental.
Sei.
Sendo tocado ali. Ela tem essa linha melódica, que é bem legal, que é bem marcante, né? Mas ela tem muitas camadas, né, cara? Ela é uma música muito densa. Ele consegue fazer muita coisa funcionar ao mesmo tempo ali na música.
Vegas, cara, me vem todo aquele glamour, sabe? Dos cassinos e tal, assim.
Sim.
E, cara, eu consigo imaginar um piano perfeitamente ali, sabe?
É, eu não sei se é a batida, se é o pseudo piano, se é alguma coisa, mas essa música, ela retrata Las Vegas perfeitamente,
muito
né, cara?
Bem, muito bem. Eu não tenho ouvido de música, né, cara? Eu não sei no primeiro game que eu sou.
É, a gente é noob, mas a gente tá falando como amantes de música, não como conhecedores.
É, e como eu acho que a maioria dos nossos ouvintes também não entendem.
Mas se você é um músico que ouve no download, isso, sabe?
É, deixa a sua opinião também,
né?
Com certeza. Então, toca Vegas aí, por favor.
Por favor.
essa música é muito mais calma, né, em contraste total, assim, com o Apocalipse e com as outras de Hitman aí. É uma música... chega até a ser relaxante, né, você ouvir, assim, tranquilo e tal. Eu não olho por cima do ombro quando eu tô ouvindo ela, né?
Deveria.
É, quando tá calma é que é perigoso, né?
É.
Vamos lá, então, pra segunda música do Jesper Kidd. Jesper, qual é a sua segunda escolha aí?
The next one is Florence Escape. Was one of those experiments where we were looking for a sound and it's not so easy to come up with battle and combat tracks that has to fit the time period and at the same time has to be modern and at the same time has to have some kind of, you know, sci-fi element from the animus bleeding through the music.
Yeah.
I mean, that, it was a challenging place to find and I think that track nailed it for me. That's what I was looking for.
Então, ele escolheu Florence Escape, mais uma de Assassin's Creed 2, e que pra ele foi a música mais difícil de fazer na trilha do Assassin's Creed 2. Foi um grande desafio pra ele, porque ele ficou procurando um estilo sonoro de uma música que retratasse um tema de ação dentro do jogo, mas que não podia ser eletrônica, né? Tinha que ser um tema de ação que se encaixasse no período do jogo, que fosse algo original e que, ao mesmo tempo, tivesse um quê de ficção científica, de algo moderno ali no fundo. Olha só, olha o trabalho do cara, velho. Ele precisa de uma música que se encaixe com o tema de Itália na Renascença, que seja um tema de ação, que é difícil porque ninguém fazia música de ação na Itália renascentista. Ele tem que criar como seria um tema de ação dessa época e, ao mesmo tempo, jogar no fundo ali esse quê de ficção científica por causa da parte de ficção científica da Assassin's Creed, da Animus e tudo mais. Então ele ficou muito tempo procurando esse tipo de som e ele finalmente encontrou nessa música, na Florence Escape, que foi a música que pra ele melhor representou isso, e ele ficou muito satisfeito com o resultado.
E a música é muito legal, né?
Então vamos tocar aí Florence Escape.
Engraçado depois você ver a descrição da música pelo próprio compositor, né, cara? Ficou muito mais fácil de você detectar os elementos que ele mencionou,
exatamente,
né?
Exatamente.
Bom, então, continuando, né, no mundo de Assassin's Creed...
Mas voltando a alguns séculos no passado, né?
Teria uma música aqui do Assassin's Creed 1, que é Assassin's Creed Animus, né? A parte 1, Head in the Face. Olha o nome enorme. E, cara, eu achei, sabe? Tipo, eu tava ouvindo música, a trilha sonora inteira, sabe? Aquela coisa bem ambientada, bem quietinha, sabe? E essa é completamente, assim, agitada, sabe?
É, porque exatamente ela é uma música da parte de ficção científica, né? Da parte do presente do jogo, né?
Você tá falando, né? Ele tem música que tem várias camadas, sabe? Com vários instrumentos. Cara, essa, então, é foda porque eu não consigo reconhecer metade dos instrumentos tocando, sabe?
Cara, isso é uma coisa que acontece, velho. Cara, esse instrumento é muito foda, mas que de diabo é isso, sabe? O que é isso? E ele coloca tanta coisa junta, né, cara, que é difícil você focar em uma só.
Só que fica uma mistura muito foda, de qualquer maneira, cara. Exato. Ele sabe misturar as coisas sem estragar. É aquela coisa que remete realmente à época medieval, sabe? E, porra, não sei, cara, como é que você gosta disso, porque não faz meu tipo de música, sabe? Não faz meu estilo, mas eu achei sensacional.
Cara, eu tenho certeza que tem algum instrumento que não é um instrumento, tá ligado? Tipo, ele fez, pegou uma panela, pá, bateu na parede,
sabe? Eu acho que tem coisa tocada de trás pra frente, sabe?
Uhum. No meio da música pode ter uma girafa morrendo, sabe?
Toca aí.
Uma coisa que deve ter sido difícil pra ele, né? Porque primeiro ele fez a trilha da Assassin's Creed 1, que foi ambientado na época das cruzadas, no Oriente Médio, aquela parada árabe, né, digamos. E a segunda na Itália na Renascença. E assim, é o mesmo jogo contando a mesma história, mas são em épocas diferentes, em períodos diferentes, em lugares diferentes. Então assim, deve ter sido um desafio muito grande fazer uma parada que tivesse uma relação com o primeiro jogo, mas que ao mesmo tempo tivesse relação com o ambiente, com a época do 2, né, cara? Isso deve ter sido um desafio muito grande.
Com certeza.
E provavelmente vai ser chamado pro 3, né? Eu nem joguei, não faço a menor ideia do final, mas sei lá, cara, quanto tem 3, cara?
2 só. Você acha que eles vão deixar de ganhar dinheiro dessa maneira?
É, Jesper, enquanto gamer, né, cara, você tem alguma trilha favorita, um compositor favorito?
You know, I don't really pay too much attention to that world. Try not to let it influence me. I think we still have a long way to go. You know, some of the best game scores sound more like a movie, and I think that's great. But if you want the best movie score, you look at a film. You know, with $1 million budget on the orchestra and these things, you know, and you get a great performance. So I'm, you know, more interested in seeing how far we can push it instead of just trying to make it sound like a movie, which I, by the way, have no problem with. That's one direction. And, you know, I myself do that music style as well. But there's a lot of room left to do interesting things.
Surpreendentemente ou não, ele diz que tenta, se esforça pra não prestar muita atenção nas trilhas de outros jogos, justamente pra não ser influenciado, né?
Tá. O que faz sentido, né, cara?
Faz sentido, mas sei lá, como o adorador é também é estranho.
Porque... É, principalmente porque ele é gamer, né, cara? Ele joga, assim, ele até fala que ele é muito fã de Halo e tal, e é estranho ele dizer que não presta atenção na trilha de Halo,
tira,
por exemplo,
ele tira
sabe?
O som, vai jogar, ele liga o videogame, quando ele jogar, fica assim, lá, não tô te ouvindo, não vou ser influenciado, lá.
Não que ele não curta trilha de jogo, sabe? Eu acho que o que ele quis dizer é que ele não corre muito atrás, sabe?
Uhum.
Acho que, de repente, ele ouve o que chega nele, sabe? Ele não senta e faz, e ouve Gamescore do Nalo.
Exatamente.
Daí, ele comenta que os compositores de game em geral, eles ainda têm um grande caminho a percorrer, porque pra ele, as melhores trilhas são aquelas que parecem trilhas de filme. E é muito difícil competir, né, com a trilha de filme, já que o orçamento de uma trilha de jogo é tão diferente, né, cara? Tão menor.
Exato.
E que ele tá mais interessado em ver o quão longe a indústria de games consegue ir, às vezes, até além do filme, né? Porque pra ele não é ruim tentar alcançar uma produção hollywoodiana, mas que acho que tem muito mais espaço pra fazer coisa além.
É, eu acho que assim, por ele não correr atrás, não sei até que ponto ele realmente tenta ouvir trilhas de game, mas talvez ele realmente esteja perdendo aí coisas que não tentam parecer filmes e que são muito interessantes. Por exemplo, uma trilha de um Katamari da vida.
Uhum.
Pô, cara.
Que é,
legal,
e talvez pelas limitações de orçamento, por conta das limitações e não em detrimento delas, a trilha consegue ser algo diferente e original, né? Então, ele diz até que, tipo, ele não tem nenhum problema com isso, porque afinal de contas é o que ele faz, né? Mas é meio que, tipo assim, o que ele quer dizer é que, tipo assim, se ele pudesse, ele seria muito mais experimental. É. Mas, como os estúdios querem jogos cada vez mais parecidos com filme, ele também faz trilhas assim, mas que não é o caminho que ele vê como sendo ideal, né?
Mais uma vez, vou mudar de franquia e, cara, é um jogo que eu gostei muito e que me surpreendeu bastante, porque eu não esperava ficar, tipo, uma semana inteira jogando ele todo dia, sabe, bastante e tal, que foi o Borderlands, cara. Eu imagino que tenha sido muito difícil compor, já que ele é uma mistura tremenda de cenário, sabe? É um mundo meio que devastado, meio que pós-apocalíptico, mas ao mesmo tempo é muito futurista, onde você tem uma arma que atira raio, uma arma que atira fogo, sabe? Esse tipo de coisa.
É, e você vê isso na própria trilha do jogo, que foi composta por vários compositores, né? Não só por Jesper.
Exato. E uma das músicas que o Jesper compôs foi a Welcome to Firestone.
O que é Firestone?
Firestone é o nome de uma cidade.
Olha só, pela música, deixa eu ver se consegui imaginar a cidade corretamente. É uma cidade desértica.
Sim.
Ela tem um clima meio western, assim.
Sim.
Porra, então a música é foda, cara.
Exato.
Nunca joguei o jogo, nunca vi a cidade.
O legal dela, se você reparar bem, ela tem, mais uma vez, um instrumento que eu não faço a menor ideia do que seja, mas eu sei que é de corda, que tem uma distorção muito diferente, sabe? Com uma batida meio que indígena no fundo, sabe?
Exatamente. Percussão étnica, né, cara? Tamborzinhos ali. Isso que eu achei mais legal dessa música, que é algo diferente que eu nunca vi ele usar antes, né?
Se eu tivesse que descrever essa música em poucas palavras, seria... Uma trilha de um western futurista.
Olha aí.
Então toca aí, cara. Thank you.
Olha, até eu que não ouvi nada de Borderlands até agora, sabe? Curti. Deu até um pouquinho de vontade de depois da música, sabe? Assim, só pra ter curiosidade.
Só pela trilha, né, Diego? Só pela trilha. Bom, então eu vou pra minha terceira e última música aqui, que é, de longe, a faixa, né, a música mais épica que eu já escutei vindo de Jasper Kid. Assim, de longe, cara. Essa música é muito foda. Que é o tema principal, né? O tema da tela de título, digamos, do Hitman 2, Silent Assassin. Como eu disse, o Hitman 1 é um jogo muito legal, mas foi o Hitman 2 que fez me prender na série. Porque na época que ele lançou, ele já era muito mais ambicioso que o primeiro. Tanto na parte gráfica, os gráficos do Hitman 2 eram muito fodas, tipo, física, sabe? E quanto também na história. E assim, eu me lembro de estar ligando o jogo e essa música, ela vem na sua cara. A primeira coisa que você ouve no jogo é essa música. E, cara, eu fiquei muito impressionado, sabe? Não, calma, não vou começar o jogo ainda, vou escutar essa música só um pouco. Né?
Tipo a gente indo jogar Street Fighter 4, né?
Ah, com certeza. Foi, inclusive, a primeira faixa, a primeira música que me fez notar o Jasper Kidd como compositor, sabe? Porque era realmente, no início do jogo, aparecia lá o título do jogo e algumas pessoas que tinham trabalhado nele, e aparecia o nome dele, compositor Jasper Kidd. E, caralho, esse cara manda muito bem, sabe? Eu não tinha a menor ideia de se ele tinha composto o primeiro jogo, o que mais que ele tinha feito. Foi realmente o meu primeiro contato com a música do Jasper Kidd, sabendo que era uma música do Jasper Kidd, e foi uma primeira impressão foda, sabe?
E é foda também que eu tinha escolhido as músicas pro GameScore, e uma delas tava essa música, né? Aí o André já tinha escolhido. Que merda, cara!
E a parte orquestral dela, velho, sinceramente, não deve nada pra nenhuma trilha de filme, nenhum John Williams, nenhum Hans Zimmer da vida, nada, cara. Cara, essa música me fala, toca ela aí.
Meu Deus, velho, eu acho que o fim do mundo está próximo.
É, foda, foda, cara.
Se você ouvir, né, o tema do primeiro Hitman, você vai reconhecer ali a melodia, né, que ele criou pro Hitman 1. Só que enquanto o Hitman 1 era um instrumentinho eletrônico fazendo ela, nessa é um coral fodástico, meu Deus. E embora eu nunca consiga terminar nenhum jogo, né, o Hitman 2, eu enjoei no meio.
É que quando eu chego no final, caralho, vou ter que ouvir a música do início de novo.
Cara, sabe o que dá? O Hitman é um jogo muito legal, mas enjoa, sabe? Tipo, você tá fazendo exatamente a mesma coisa em todas as missões, assim, muda um pouco o contexto, mas no fim das contas é a mesma coisa.
Eu também tive essa impressão que ele é mais longo do que precisava, sabe?
Exatamente. Uhum. Mas mesmo assim, eu sou muito fã da série e eu queria saber, Jasper, se você pode falar alguma coisa, né, dar algum comentário aí, se você já tá trabalhando em alguma coisa da série, porque tiveram rumores sobre um novo Hitman. Se já tá trabalhando em alguma coisa, você pode dizer pra gente alguma coisa sobre o futuro do Agente 47?
I can't talk about that.
Ai, toma essa, André!
Não custa nada perguntar, né, cara? Ele disse que não, que ele não pode falar nada sobre isso.
E mandou
o
André.
O que pra mim é uma resposta. Que ele tá assim, esse maldito.
Com certeza, cara.
É, porque realmente, né? Em vez de ele falar não, não estou, né?
Bom, então vamos lá pra terceira e última música do Jesper. Qual é e por que você escolheu ela?
Death Sanctuary, probably my favorite track of the score. You know, I just think it has something in there that's hard to describe, and that's really hard to get something that is hard to describe into music when music is so concrete. You know, you play the notes and they are what they are, but that track seems to take on a life of its own, and it's really hard to define it, you know. It's just there's some atmosphere and some mood in there. There's some feeling in there that I find interesting.
Tá, então ele escolheu Sanctuary, mais uma de Assassin's Creed 2. Você pode ver que ele tá bem orgulhoso do seu trabalho. Mas ele disse que essa Sanctuary é provavelmente a música favorita dele da trilha inteira.
Ah, eu porque eu gostei mais daquela primeira lá.
Né? Eu também, eu prefiro as Family. Mas ele disse que é porque é o seguinte: ele disse que nessa Sanctuary tem algo na música que ele não consegue descrever. E que é muito difícil você conseguir algo assim numa música. Não é fácil você colocar numa música que pra um compositor é algo bem técnico. Aqui entra a percussão, aqui entra os metais, aqui entra as cordas e tal. É tão algo tão mecânico, tão concreto, é difícil quando você compõe uma música e surge na música algo que você não consegue definir exatamente o que é, uma mágica, sabe?
Isso faz um contraste com a primeira música dele, que ele falou que ele imaginou exatamente aquilo, sabe exatamente aquilo. Nessa,
exatamente.
Ele não imaginou isso aí,
e cara, veio, né?
Cara, é como assim, Diego, você fazer um bolo seguindo a receita certinho e ele fica melhor.
É, do que exatamente.
Tipo, tá ligado?
Isso. Ou então tu tombar algum ingrediente sem querer ali, e ficar bom ali.
O elemento X, né, cara?
X, ele diz que assim, aqui pra ele a música parece que adquire uma vida própria. Ela tem um clima, um feeling que ele acha bem interessante e por isso é a música favorita dele.
Ah, só a música tem vida própria.
Olha aí. Então toca aí, né? Mas então, cara, a gente fica por aqui com mais esse Gamescore, né? Espero que vocês tenham curtido, conhecido um pouco mais o trabalho desse compositor fantástico. Jesper, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela entrevista. Nós somos todos muito fãs do seu trabalho e desejamos muito sucesso, né, nos seus futuros empreendimentos aí. Esperamos ouvir suas trilhas em jogos o mais breve possível.
I hope everyone likes the music and, you know, there's more on the way. Thanks, man. Bye-bye.
Então é isso aí. A gente se vê em 2010. Um feliz ano novo pra todo mundo. Até semana que vem, em janeiro. E game over.
No mais,
nada mais.
Então, vai lá, próximo e-mail, Fernando.
Próximo e-mail, então, que é do João Pessoa.
Não. Tomás João Pessoa.
olha só, o prédio me passou também.
Olha só, gente, próximo e-mail aqui é de um santo, São Paulo. Legal.
Olha, João Pessoa.